Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova atendimento imediato às vítimas de violência sexual.
Comissões permanentes da Câmara escolhem presidentes amanhã.
Membros de comissão debatem novo Código Comercial Brasileiro.
Deputados analisam perspectiva de votação do veto aos royalties.
O debate sobre a nova distribuição dos royalties provenientes da exploração do petróleo movimentou a sessão plenária da Câmara ao longo da tarde.
Em novembro, o Congresso Nacional aprovou lei que torna mais igualitária a divisão dos recursos dos royalties entre estados e municípios produtores e não produtores. O Poder Executivo vetou a redistribuição, inclusive para campos já licitados, e editou medida provisória que estabelece a mudança só para contratos futuros.
Dr. Carlos Alberto, do PMN, do Rio de Janeiro, pediu à Casa que não retire dos estados produtores os recursos oriundos dos royalties do petróleo. De acordo com o parlamentar, os valores repassados são uma compensação para amenizar os danos provocados pela exploração.
O parlamentar avaliou ainda que a exploração de petróleo atrai mais moradores para os estados e municípios produtores. Dr. Carlos Alberto apontou que apenas com os recursos dos royalties, as prefeituras conseguem oferecer serviços públicos necessários devido ao aumento da população.
Para Júlio César, do PSD do Piauí, a derrubada do veto presidencial vai garantir um critério mais justo de distribuição dos recursos entre os estados. O parlamentar lembrou que a Câmara e o Senado aprovaram uma nova divisão dos royalties, aumentando a parcela dos estados e municípios que não são considerados produtores.
Júlio César lembrou que a Constituição é clara ao frisar que todos os recursos investidos no mar pertencem à União. O parlamentar também criticou o privilégio que o governo federal dá ao Rio de Janeiro, que, segundo o deputado, investe muito mais no estado do que no país todo.
Ao defender também a derrubada dos vetos à lei dos royalties do petróleo, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, apresentou proposta para garantir a apreciação de qualquer veto presidencial em 30 dias, tornando a medida sem eficácia caso não seja votada.
Outra modificação apresentada por Valdir Colato é para que a votação dos vetos pelos parlamentares seja aberta para a população e não mais secreta. O deputado acredita que as mudanças vão ajudar a diminuir a quantidade de vetos que existem hoje na Câmara dos Deputados.
Na visão de Domingos Sávio, do PSDB, mineiro não defenderá a atribuição constitucional de o Congresso apreciar os vetos presidenciais significa não valorizar a democracia. Para o deputado, derrubar o veto relativo à distribuição dos royalties do petróleo é fazer justiça a todos os municípios brasileiros.
Domingos Sávio acrescentou que o fato de haver mais de 3 mil vetos ainda sem apreciação não representa omissão do Congresso Nacional, mas interferência direta do Poder Executivo, que impede a atuação do Legislativo e o que determina a Constituição.
A notícia de que os governos estaduais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da redistribuição dos royalties do petróleo intriga Marcelo Castro, do PMDB do Piauí.
O deputado afirma que não há base técnica ou jurídica para fundamentar o pedido. Marcelo Castro observou que a única mudança prevista na lei é a revisão da distribuição dos recursos oriundos da exploração do petróleo, que são destinados à União e aos estados confrontantes.
Para Simão Cecim, do PP, os argumentos usados para derrubar o veto presidencial à redistribuição dos royalties não passam de justificativas que tentam esconder um golpe contra o estado do Rio de Janeiro.
Simão Cecim lembrou a decisão liminar do STF ao afirmar que o interesse da maioria não legitima qualquer tipo de transgressão em relação às normas previamente estabelecidas pelo próprio Poder Legislativo.
A votação dos royalties do petróleo, na visão de Renato Molling, do PP Gaúcho, representa um dia histórico para o Congresso e para o fortalecimento do municipalismo. No momento em que, segundo deputados, os prefeitos enfrentam a falta de recursos, é justo que os benefícios da exploração cheguem a todo o país.
Renato Molling acrescentou que, depois de analisar o veto, a pauta de votações traz temas como o orçamento e a reforma política, especialmente no que se refere à unificação da data das eleições, para, segundo o deputado, trazer mais eficiência na aplicação dos recursos públicos.
Para Paulo Henrique Lustosa, do PMDB do Ceará, o debate sobre a redistribuição dos royalties representa uma parte de um problema maior: a repartição da renda e da riqueza do país, que, segundo ele, deveria ser discutida de forma mais aprofundada num novo modelo de pacto federativo.
Paulo Henrique Lustosa afirmou que a União vem se apropriando cada vez mais da renda de estados e municípios, que, por outro lado, precisam mendigar recursos federais para sobreviver. O deputado acrescentou que as obrigações municipais têm sido aumentadas nos últimos anos sem a contrapartida de financiamentos.
Alfredo Cerqués, do PV do Rio de Janeiro, considera a derrubada do veto sobre a redistribuição dos royalties uma agressão ao princípio federativo e à Constituição, que, segundo alertou o deputado, prevê respeito aos contratos já existentes.
Alfredo Cerqués ainda argumentou que os royalties representam uma compensação financeira por causa dos impactos ambientais e sociais provocados pela exploração do petróleo. Ele citou como exemplo dos impactos os recentes derramamentos de óleo na costa fluminense.
Desenvolvimento regional.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, cobrou a manutenção das políticas públicas que visam mitigar os efeitos da pior seca registrada no Nordeste nos últimos 40 anos. O deputado defendeu o desenvolvimento de um projeto de segurança hídrica que beneficie toda a região.
Jesus Rodrigues observou que a transposição do Rio São Francisco tem buscado atender a necessidade de água dos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraíba. Agora, ele afirma que é preciso levar a integração das bacias até a região mais seca do semiárido piauiense para suprir a carência de água.
O município cearense de Horizonte comemora 26 anos de emancipação política em 6 de março. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, destacou que a cidade foi premiada 6 vezes pelo Unicef, pelo trabalho de melhoria dos índices de desenvolvimento social.
Raimundo Gomes de Matos comemorou ainda os 30 anos de emancipação política de Maracanaú, também no Ceará. O município, de acordo com o parlamentar, possui um distrito industrial que, segundo suas palavras, contribui para o desenvolvimento do estado.
Wellington Prado, do PT, repudiou a decisão da Companhia de Energia de Minas Gerais de tentar aumentar em quase 12% a tarifa no estado. Para o parlamentar, a medida é inaceitável, já que o governo federal reduziu a energia em 18% para a população e em 32% para as indústrias de todo o país.
Justiça.
Os integrantes da comissão especial que elabora o novo Código Comercial devem se reunir amanhã para definir um cronograma de audiências públicas com o objetivo de debater o novo texto legal.
As empresas nacionais são reguladas pelo Código atual, que entrou em vigor ainda em 1850 e foi quase todo revogado pelo novo Código Civil em 2003.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as discussões em torno do Código Comercial.
Está prevista para esta quarta-feira a reunião da comissão especial que analisa a proposta do novo Código Comercial. Os deputados vão definir sobre a realização de algumas audiências públicas e vão dar continuidade aos debates sobre o assunto neste ano. Atualmente, o direito empresarial brasileiro é regulamentado em sua maior parte pelo Código Civil. Algumas questões relacionadas às empresas também são reguladas por leis específicas, como a das sociedades anônimas, a de falências e a dos títulos de crédito, que não devem ser revogadas pelo novo Código Comercial. Já a lei de duplicatas deve ser extinta. O antigo Código Comercial, de 1850, ficou defasado e teve sua maior parte revogada em 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil. Do Código Antigo, restaram só artigos sobre direito marítimo. O presidente da comissão especial que analisa o novo Código Comercial, deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, explica que outro ponto que vai ser abordado no texto é a recuperação das empresas que estão em dificuldades.
Por exemplo, quando a empresa pede concordato e existe, portanto, um esforço para garantir o direito dos credores, mas também manter a empresa viva, gerando empregos, oportunidades, isso está sendo regulado pelo Código. Os títulos de crédito, isso muda muito. Até 15 anos atrás, o título de crédito mais conhecido era o cheque. O cheque hoje praticamente não existe mais. Entretanto, nós temos observado um crescimento exponencial das compras na internet, um crescimento exponencial, portanto, da utilização do cartão de crédito. E tudo isso é matéria que está sendo regulamentada pelo Código Comercial.
O texto do novo Código Comercial tem 670 artigos, divididos em 5 livros. O primeiro é uma parte geral sobre a empresa. O segundo trata das sociedades empresariais. O terceiro regula as obrigações dos empresários. O quarto aborda a crise da empresa e o quinto trata das disposições transitórias. De Brasília, Renata Torres.
Nesse final de semana, o PT realizou o primeiro seminário do partido no ano em Fortaleza. Eudes Xavier, do Ceará, salientou a importância do legado deixado pela agremiação para a sociedade brasileira nos 10 anos em que o partido ocupa a presidência da República.
De acordo com Eudes Xavier, o aumento de quase 75% do poder de compra do salário mínimo e a criação de programas sociais como Bolsa Família e Brasil Carinhoso mudaram os rumos econômicos do país.
Na visão de Décio Lima, de Santa Catarina, o governo do PT é um marco histórico na política do Brasil. De acordo com o parlamentar, o partido fortaleceu as políticas públicas na área social, permitindo o desenvolvimento da sociedade.
Décio Lima falou sobre o crescimento da economia e elogiou o aumento do número de empregos no Brasil. Segundo o deputado, o progresso do país não depende mais do desenvolvimento econômico mundial.
Após 8 meses de campanha, a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, realizou nova eleição para prefeito. Bongás destacou que entre as prioridades da nova administração estão ações na área da segurança pública.
Bongás lamentou ainda que a nova votação ocorreu devido a problemas na candidatura do PT à prefeitura. Para o deputado, o Congresso precisa revisar alguns aspectos da lei da ficha limpa para evitar que candidatos sem problemas na justiça sejam impedidos de se candidatarem.
Ao homenagear os vereadores do país, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destacou a importância dos representantes dos legislativos municipais na defesa dos interesses da população brasileira.
Segurança Pública.
Requerimento formulado por Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, para que o plenário seja transformado em comissão geral para tratar da segurança pública, foi aprovado pela mesa diretora da Câmara.
A comissão geral foi marcada para o dia 19 de março, a partir das 10 horas. De acordo com Lincoln Portela, a Comissão de Legislação Participativa já iniciou as discussões em torno dos projetos de segurança pública que deverão ser apreciados durante a Comissão Geral.
Funcionando desde o ano passado, o programa Ronda no Bairro tem o objetivo de aumentar a segurança em todos os municípios amazonenses. Átila Lins, do PSD, louvou a iniciativa e destacou que houve uma redução de 25% das ocorrências policiais em relação a 2011.
Major Fábio, do DEM da Paraíba, rebateu as afirmações do governo federal de que a criação do piso salarial dos policiais e bombeiros militares não teria constado do programa de governo durante a campanha presidencial.
De acordo com o Major Fábio, estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral todos os itens da proposta presidencial e um dos artigos trataria da criação do Fundo Constitucional da Segurança Pública. Agora, o parlamentar espera que o governo federal cumpra o que prometeu durante a campanha.
Em reverência a Bento XVI, que renunciou oficialmente ao cargo de Papa na semana passada, Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, observou que o novo líder da Igreja Católica deve ser escolhido com sabedoria.
Comissões.
As comissões permanentes da Casa vão iniciar seus trabalhos de 2013 com a eleição dos presidentes.
Os líderes já definiram na semana passada os partidos que vão dirigir cada uma das comissões.
O repórter Janari Júnior, da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
As 21 comissões permanentes da Câmara serão instaladas nesta quarta-feira, com a eleição dos presidentes e dos vice-presidentes. Na semana passada, os líderes partidários definiram a distribuição das presidências entre os partidos, que segue o tamanho das bancadas no início da atual legislatura, em 2011. Os candidatos a presidente são escolhidos pelos líderes após negociações dentro das legendas. Regimentalmente, eles precisam ser eleitos pelos integrantes das comissões, mas isso é apenas um ritual, já que os deputados costumam manter as indicações partidárias. O deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, foi indicado pelo seu partido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a maior da casa e a única onde todos os projetos são analisados. Ele diz que vai priorizar a apreciação de matérias de conteúdo social relevante, como a redução da jornada de trabalho. Lima falou também que vai procurar dar mais agilidade à pauta de votações.
Queremos assumir a comissão com este compromisso, fazer com que as matérias fluam dentro de uma caminhada célere para que a pauta do Congresso possa corresponder às grandes demandas do país no ano de 2013.
A Constituição conferiu às comissões permanentes da Câmara e do Senado a prerrogativa de substituir o plenário na apreciação de alguns tipos de propostas, simplificando a tramitação de matérias legislativas. Deste modo, um projeto pode ser votado apenas nas comissões, sem necessidade de exame do plenário da Casa. Na Câmara, essa prerrogativa é chamada de poder conclusivo. Esse modelo foi copiado da Constituição da Itália, a primeira a prever o mecanismo. De Brasília, Janari Júnior.
Homenagem.
O Congresso Nacional realiza amanhã a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, destacou que a bancada feminina está debatendo neste ano a atuação das mulheres na política.
Janete Rocha Pietá cobrou das mulheres uma maior participação na vida pública. Segundo a parlamentar, apenas 8,5% das mulheres ocupam um cargo como deputadas federais.
Na última sexta-feira, a cidade de Barreira Grande, Minas Gerais, conhecida como Três Marias, comemorou 50 anos de emancipação política. Isaías Silvestre, do PSB Mineiro, destacou o potencial da cidade, que hoje tem um pouco mais de 30 mil habitantes.
Segundo Isaías Silvestre, Três Marias é destaque na produção de energia elétrica e no ecoturismo. Além disso, o parlamentar ressaltou que as maiores empresas do país estão instaladas na cidade, como a Companhia de Energia de Minas Gerais, Votorantim e a Gerdau.
Ciência e tecnologia.
Em homenagem aos 10 anos de atividades do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Paz Landim, do PTB do Piauí, salientou o compromisso da instituição de levar adiante o marco regulatório da fauna e flora nacionais.
Além disso, segundo Paz Landim, o Conselho tem como prioridades a promoção do desenvolvimento sustentável e o combate à biopirataria.
Educação.
Vitor Penido, do DEM Mineiro, manifestou pesar pelo falecimento do professor Afonso Greco. De acordo com o parlamentar, o professor era entusiasta do ensino profissionalizante, incentivando o trabalho do Senai em cidades como Nova Lima, Sabará, Betim e região metropolitana de Belo Horizonte.
Parlamentares analisaram a decisão da Justiça determinando que o valor do piso nacional dos professores deve ser pago retroativamente a abril de 2011.
Saiba mais com a repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o piso salarial dos professores é válido desde abril de 2011. A decisão isenta os estados do pagamento do piso entre os anos de 2008 e 2011. O STF definiu a data do pagamento após julgar os recursos de 4 estados, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná, que alegam não ter dinheiro para cumprir o valor que foi definido por lei em 2008. A decisão dos ministros do Supremo de retroagir a 2011 atendeu parcialmente aos recursos propostos pelos estados. A deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, parabenizou a decisão do tribunal porque a alegação dos estados de falta de recursos não é válida, uma vez que os salários são custeados pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Fátima Bezerra lembrou que o piso salarial não representa uma interferência da União em relação aos cofres dos estados e municípios, pois estes recebem recursos do governo federal para custear a educação.
Nós consideramos que não há conflito nenhum do ponto de vista do Pacto Federativo. Consideramos, portanto, que não há nenhuma interferência em estados e municípios.
Já o deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, apesar de favorável à adoção do piso, discorda da decisão do Supremo, que deveria ser válida a partir de agora e não de forma retroativa, porque, na sua opinião, a decisão vai comprometer o orçamento dos estados.
Quanto a retroagir, realmente cria um problema orçamentário. Também não vou ignorar, porque os governos trabalham no limite.
De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 10 estados não pagam piso: Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. De Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
O governo federal estuda a ampliação dos planos de saúde privados com redução de impostos e aumento de subsídios em troca de melhorias para o setor. Eleus Spaiva, do PSD Paulista, avaliou que a medida pode representar desvio de verba pública para o setor privado.
Para Eleus Spaiva, a medida representa um golpe no sistema público de saúde, que, segundo ele, é carente e precisa de investimentos para garantir uma melhor e maior infraestrutura e um atendimento de mais qualidade à população brasileira.
Votação.
Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o plenário aprovou nesta tarde o projeto que determina o atendimento imediato e multidisciplinar das vítimas de violência sexual, inclusive quanto aos aspectos psicológicos.
A proposta foi apresentada ainda em 1999 por Yara Bernardi, do PT de São Paulo.
Antes, os deputados aprovaram regimes de urgência de tramitação para dois projetos. O primeiro, de autoria de Espiridião Amin, do PP catarinense, concede isenção de pagamento para morador de município com praça de pedágio.
O segundo projeto, que vai tramitar com urgência, define os salários dos servidores, militares e empregados municipais e estaduais de Rondônia, que optaram por fazer parte do quadro de funcionários da União.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.